Falando ainda de educação, o governo federal deve lançar amanhã o PRONACampo, o Plano Nacional da Educação do Campo. O objetivo é reverter a disparidade entre os índices educacionais da cidade e dos rincões brasileiros. Só o número de analfabetos é quase 3 vezes maior no campo do que a média brasileira. Quem tem as informações ao vivo é a repórter Jéssica Viveiros. Jéssica, quais são os principais problemas das escolas rurais? Boa tarde.
Boa tarde, Fernanda. Falta de equipamentos, como computadores e novas tecnologias de educação, e problemas na infraestrutura estão entre os principais problemas que afligem grande parte das escolas localizadas nas zonas rurais do país. Para se ter uma ideia do problema, o último relatório do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação aponta que 15% dessas escolas, cerca de 11 mil unidades, não possuem sequer, Fernando, olha só, luz elétrica. Também há milhares de escolas sem água, sem sistema de esgotamento sanitário, com espaços improvisados que servem ao mesmo tempo de sala de aula, espaço de lazer e até cantina. Se já parece ruim descrito assim, o cenário é ainda pior, Fernanda. A coordenadora do curso de licenciatura em Educação do Campo da UFMG, Maria Isabel Antunes, aponta outra deficiência: algumas regiões sequer possuem escolas.
No caso das nossas escolas rurais, nós temos historicamente uma precariedade, para não dizer uma ausência da oferta de escolas para a população do meio rural, tanto para as crianças como para os jovens e os adultos. E em todos os níveis, né, da educação infantil à educação superior. E esse programa que será assinado pela presidente Dilma, espera-se, né, que ele venha cumprir uma dívida histórica, que ele venha resgatar e pagar essa dívida histórica para criar condições para que as escolas existam e que funcionem com qualidade no campo.
São, portanto, problemas como esses, Fernanda, que o PRONACampo pretende solucionar. Além de atacar os problemas de infraestrutura, também investe-se numa concepção político-pedagógica diferenciada. Entre as propostas está a produção de material didático específico para as escolas rurais, que abordem os temas da realidade do campo. Medida que, para o coordenador da área de Língua, Arte e Literatura do curso de Licenciatura em Educação do Campo da UFMG, Gilcinei Carvalho, pode contribuir para a melhora do ensino nas escolas rurais.
Um livro didático que ele, de certa maneira, estimule e coloque dentro do seu projeto pedagógico certos temas e destaque, como, por exemplo, as questões das diversidades linguísticas, etc. Então, esses são temas muito caros que devem necessariamente fazer parte. Aí, se você tiver um livro didático que trabalhe adequadamente essas questões, claro que vai ser um fator de promoção. É evidente que ele é apenas um dos elementos. Está envolvido aí nessa questão, claro, um professor que vai fazer a mediação, né, de um material que ele recebe e das necessidades e da visão que ele tem da turma.
Além de material específico, o PRONACampo prevê a construção de novas escolas, cursos de formação continuada para os professores e melhoria na infraestrutura das unidades já existentes. O objetivo do plano, Fernando, é melhorar os índices de educação na zona rural brasileira, que representa outro problema no atual cenário da educação do campo, de acordo com os especialistas. A taxa de analfabetismo na população acima de 15 anos no campo é de 23,2%. Mais que o dobro da média nacional, que é de 9,6%. Além disso, Fernando, o Censo Escolar de 2011 aponta que apenas 15% dos jovens de 15 a 17 anos do campo estão no ensino médio e só 6% das crianças até 3 anos têm acesso à creche. Para o professor da UFMG, Gilcinei Carvalho, a justificativa para os baixos índices é apenas uma: a falta de acesso.
Uma das razões, evidentemente, é essa, né? A questão de acesso às escolas. Então, se a gente compara uma certa geração, essa mesmo que você indica, de adultos, os adultos analfabetos, nós vamos poder avaliar que seguramente a geração reflete um pouco essa ausência de oportunidades. Não só acesso à escola, mas de permanência, e principalmente permanência numa escola de qualidade que permita uma formação mais ampla.
Em Minas Gerais, cerca de 10,7% de todas as 3.777 escolas estaduais, ou seja, 404 escolas, são classificadas como unidades rurais. Escolas que abrigam cerca de 74.600 estudantes, Fernanda, o que corresponde a 3,17% do total de matrículas da rede estadual de educação, que é de 2.351.554. A Secretaria de Estado de Educação também informou que criou em janeiro deste ano um grupo de trabalho para discutir os elementos que devem compor as novas diretrizes da política pública e educacional dos povos do campo em Minas Gerais. Entre os integrantes deste grupo estão representantes da UFMG, do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, da Universidade do Estado de Minas Gerais e da Associação Mineira das Escolas Famílias Agrícolas. Fernanda.
Obrigada, Jéssica Viveiros, pelas informações. E o Pronacampo deve ser lançado amanhã pela presidenta Dilma Rousseff. Vale lembrar que no seu discurso de posse, o ministro da Educação, Aloísio Mercadante, afirmou que uma de suas metas é investir na educação no campo. Agora, 12h57, o Jornal UFMG faz um rápido intervalo e na volta você confere. Governo autoriza reajuste do preço dos remédios, que podem subir até 5,85% a partir de 31 de março. É já, já.
Jornal UFMG.
Erradicar o trabalho infantil também está nas suas mãos. Não dê trabalho ao futuro, dê esperança. Uma campanha do Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil e OIT.
Jornal UFMG.
12h58.
Economia.
Governo autoriza reajuste de até 5,85% nos remédios vendidos em todo o país. As alterações podem ser feitas até a partir do próximo dia 31 e devem ter como referência o chamado preço fabricante, ou seja, o limite usado por laboratórios ou distribuidores de medicamentos para a venda no mercado brasileiro cobrado até 31 de março do ano passado. Até a data limite para a entrada em vigor do reajuste, empresas produtoras de medicamentos devem apresentar à CEMED, a Câmara de Regulação de Mercados de Medicamentos, o relatório de comercialização com os preços que pretendem cobrar após a aplicação da correção. De acordo com a resolução, a categoria de remédios em que o faturamento com a venda de genéricos seja igual ou superior a 20% pode sofrer reajuste de até 5,85%. Já a categoria de remédios com faturamento de genéricos entre 15% e 19% tem reajuste autorizado de 2,8%. A tabela tem como base a variação do IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo dos últimos 12 meses. E o mercado financeiro reduziu a previsão para a taxa básica de juros em abril de 9,5% para 9% ao ano, de acordo com o Boletim Focus, relatório divulgado semanalmente pelo Banco Central. Atualmente, a taxa básica de juros da economia brasileira está em 9,75% ao ano. Na semana passada, o Comitê de Política Monetária, o Copom do Banco Central, já havia avaliado a possibilidade de a taxa básica de juros ser reduzida a patamares considerados ligeiramente acima do mínimo histórico, ou seja, 8,75%. Essa taxa mínima foi registrada entre julho de 2009 e abril de 2010, na primeira etapa da crise financeira internacional. Apesar da redução mais acentuada da taxa básica de juros pelo Banco Central, o mercado financeiro mantém inalterada a projeção de inflação apurada pelo IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, em 5,27%.
De olho na cidade.
A A Procuradoria da Prefeitura de Belo Horizonte vai apresentar agora à tarde sua defesa no Ministério Público de Minas Gerais para garantir a construção dos hotéis na região da Pampulha. Os promotores das áreas de habitação e urbanismo, meio ambiente e patrimônio cultural pediram na semana passada a suspensão da licença para a construção dos dois empreendimentos que vão abrigar turistas para a Copa de 2014. O Ministério Público pediu também na terceira vara de Fazenda Pública Municipal de Belo Horizonte que não seja concedido alvará para permitir o início das obras dos hotéis Bristol e Go In até que a ação seja julgada. Se o pedido for acatado pela Justiça, as empresas responsáveis pelos empreendimentos vão ter que pagar multa de R$100 mil por ato praticado, além de indenização pelos danos causados ao meio ambiente. A construção dos hotéis foi aprovada pelo CONPUR, o Conselho Municipal de Política Urbana. Além disso, os vereadores aprovaram em 2010 as leis 9.952, conhecidas como Lei da Copa, e 9.959, que revisou a Lei do Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo de Belo Horizonte, autorizando a construção dos hotéis na Avenida Alfredo Camarate, no bairro São Luís. E a greve dos vigilantes chega ao oitavo dia nesta segunda-feira, sem previsão de término. Em busca de acordo, a categoria e os patrões se reúnem amanhã às 11 horas no Ministério do Trabalho. Os trabalhadores reivindicam um aumento de 16% sobre o salário, que hoje é de R$ 1.026,85, enquanto os patrões oferecem 7,2%. Eles reivindicam ainda o aumento de 6% para 30%, o adicional pelo risco de... O adicional pelo risco, melhor dizendo, mas as empresas oferecem 9%. Também não há acordo sobre o aumento do valor do ticket. Hoje os trabalhadores recebem R$ 5,60 e exigem R$ 10. A contraproposta dos patrões é de R$ 6,50. De acordo com o Sindicato dos Vigilantes, há pelo menos 38 agências bancárias fechadas na capital mineira, sendo que existem 150 na Grande BH. Já o Sindicato das Empresas de Segurança e Vigilância de Minas Gerais afirma que em Belo Horizonte são apenas 10 as agências fechadas. E os lojistas de Belo Horizonte vão poder recorrer à justiça para recompor os prejuízos causados pela greve dos trabalhadores rodoviários encerrada na semana passada. Os empresários podem pleitear do sindicato da categoria a reparação dos danos sofridos de acordo com a CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte. O ressarcimento envolve a redução do volume de vendas, queda drástica no movimento do estabelecimento, atraso ou falta do empregado que tenha obrigado o empregador a arcar com o custo de outros meios de transporte para que ele chegasse ao local de trabalho. Vale lembrar que é preciso que o lojista comprove, por meio de dados contábeis, recibos e testemunhas sobre os danos sofridos. Mais informações sobre o ressarcimento de prejuízos pelo site www.cdlbh.com.br. Agora 1h04, o Jornal UFMG termina aqui. As reportagens dessa edição podem ser ouvidas novamente pelo nosso site, ufmg.br/rádio, e nas redes sociais, facebook.com/ufmgeducativa e audiobook.fm/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve apresentação e edição de Fernanda Sabino, a coordenação de Tassiana Arce. Uma ótima tarde de segunda-feira para você.
Jornal UFMG. Uma produção Núcleo de Jornalismo da Rádio FMG Educativa.